lies at the end.
We'll do you, punk.
When you have to shoot, shoot, don't talk.
Here's Johnny.
Watch out, they don't turn.
Spam, 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 and spam.
Shut your fucking face.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
You talking to me? You talking to me?
Everyone!
I am your father.
Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br.
Estamos aqui mais uma vez para gravar o BPM, o Batendo Papo na Masmorra, né? Que a gente fala o que, que a gente andou assistindo. Eu tô aqui com os amigos Ivan. Tudo bem, Ivan?
Olá, pessoal. Tudo bem? Como vão?
Tudo ótimo, querido. Também com um amigo aqui, nosso colaborador, o Pablo. Tudo bom, Pablo?
Opa, e aí, galera? Tudo bem? Beleza por aqui?
Beleza. E pela primeira vez aqui com o Bruno Costa, que é o Zumbirosca, né, do Cinéfilos, Transmissão Fantasma, uma série de podcasts, né, Radiofobia, né,
é, querido? Isso aí. Eu tô sempre aí na área, né, nos projetos, né, como diz um amigo meu. A gente tem um monte de projeto, mas sempre dando atenção, um pouquinho de atenção pra cada um. E, pô, prazer estar aqui, Angélica, gravando com vocês. Eu já sou fã do Cine Masmorra há muito tempo e, cara, eu agradeço pela oportunidade.
Pô, o prazer é todo meu, com certeza, querido. Então, o que, que a gente andou assistindo? Vamos começar aqui. Então, e você, Ivan? O que, que você andou assistindo?
Bom, pessoal, eu assisti um filme excelente. Há um tempo atrás, eu recebi um link de um curso sobre filmes no ar, um curso online, e tinha um roteiro de filme para assistir. Eu não fiz o curso, para ser sincero, apesar de ter guardado ele, em algum momento eu vou fazer, quando eu tiver com um pouco mais de tempo livre. E escolhi um dos mais antigos que tinha lá pra ver como foi o começo desse tipo de estilo de cinema. O nome do filme é Scarlet Street. É um filme de Fritz Lang, de 1945.
Uhum.
Ele é baseado numa novela francesa chamada La Chienne, ou em inglês, The Beach, ou em português, A Cadela, como vocês preferirem. Escolham aí a tradução livre de vocês. Uma coisa que eu gostei particularmente desse filme é que a história, ela tem um desenvolvimento de trama que você não pode prever o próximo acontecimento, devido à conduta dos personagens. Apesar de eu de fora poder dizer pro protagonista, não faça isso, seu maldito, porque você vai se ferrar, eu me colocando no lugar do personagem, e eu conseguia fazer isso com muita facilidade, eu via que ele não tinha muita saída. Ele estava sendo conduzido para o destino dele de uma forma que ele estava muito limitado, a margem de manobra dele, porque ele não tinha as informações. O começo, no caso do protagonista, é um bancário, um caixa de banco, que tem um longo tempo de casa e está sendo homenageado. Ele recebe um relógio de presente do dono do banco, aquelas coisas que algumas empresas fazem com os funcionários mais reconhecidos. Porém, ele tem um certo ressentimento, porque apesar dele ter o reconhecimento da empresa, ele tem uma vida medíocre, uma vida mediana. Ele é casado com uma esposa que não tem um relacionamento muito feliz, ele queria ser um artista, mas não se realizou. Isso a gente vai sendo apresentado aos poucos, mas a base desse personagem é muito importante. No caso, esse protagonista aqui, Christopher Cross é o nome do protagonista.
Opa! É o cantor? Desculpa a piada infame, desculpa.
Christopher Cross. Não, na verdade o nome do ator que faz esse Christopher Cross, eu acabei de ver aqui, é o Edward Robson. E o nome dos atores do filme, eu não encontrei nenhum ator relevante. O nome relevante do filme mesmo é o diretor, Fritz Lang, não precisa de recomendação.
Uhum.
E aí, voltando para a base do personagem, a partir desse momento, ele vai sair e o patrão dele vai sair no carro luxuosíssimo para encontrar uma mulher. O personagem, o Christopher, ele fica com aquilo por dentro dele, aquela sensação de frustração. O que é que vai fazer, o que é que dispara o gatilho de todo o resto do filme? É o momento que ele sai dessa festa e ele encontra uma mulher na rua. Uma mulher que precisa de ajuda. Uhum. Ela tá sendo abordada, tá discutindo com uma pessoa num ponto de ônibus. Essa discussão, o Christopher se intromete, ele aparentemente salva ela. E a vida dele vai mudar de rumo completamente. De cidadão respeitável e um certo status, classe média, ele vai se envolvendo cada vez mais num submundo de relacionamentos escusos que eu não tenho como descrever, porque a partir daí eu teria que me estender muito. E é preciso que vocês vejam para você ver como a personagem vai se desenvolvendo e a conclusão que o filme chega, que é uma conclusão assim, que para os dias de hoje é absolutamente inesperada. Eu, pelo menos quando assisti o filme, fiquei pensando até o final do filme qual será a sorte desse cara. Porque, afinal de contas, ele não merece isso. O cara é bom, mas por que ele tá passando por tantos infortúnios e tal? E é muito, muito divertido. Além de ser uma oportunidade de você conseguir conhecer uma obra de Fritz Lang, que é um dos diretores aí mais consagrados do cinema. O nome em português do filme, pra quem for procurar, é Almas Perversas.
Sim, sim, sim.
Oi, é Almas?
Perversas.
Ah, Almas tá. Perversas.
Isso. Não, eu tô aqui dando uma olhada aqui enquanto você tava falando. O filme, ele ficou sob o estigma do Código Reis, né? Que, não sei se vocês aqui acompanharam as restrições, né, que eles colocavam em alguns filmes, né, e tal. Acho a Liga das Senhoras Católicas, um negócio assim. E ele ficou, junto com outros filmes, também sob o crivo, né, do Código Reis, né? E tal. Por quê, Ivan? Ele mostra o quê? Só pelo fato de ter uma prostituta em cena, ou a imoralidade ou a amoralidade dos personagens?
Olha, eu, pelo que eu vi do filme, o filme, ele tem cenas relativamente sensuais, mostra relacionamento de amante e... São coisas que hoje, no dia de hoje, nós habituamos a aceitar sem muita consideração. Mas eu acredito, como o filme se trata de um filme de 1945, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a moral daquele período era muito diferente da que nós aceitamos hoje. E pode ter sido por isso, sim. Mas não existe uma cena de sexo escandalosa. Existe mais um cortejo. O personagem é muito cortês. Entendeu? Ah. Tem uma cena, tem aquela coisa do jogo do malandro que faz a cafetinagem com a garota dele, que deveria ser a namorada, mas fica nesse nível. Não, é um filme bem, como se diz algumas pessoas, né, classudo. É um filme muito elegante.
Ó, que interessante.
Angélica, é interessante o que o Ivan tá falando, né? Principalmente essa coisa da moral, porque os filmes, a gente sempre contextualiza eles dentro de uma época, né? Uhum. E, óbvio, não aceitar esse tipo de filmagem ou tipo de discussão que o filme apresenta, dependendo, obviamente, do tempo do filme, onde ele está inserido no contexto social e tudo mais, e cultural, isso aconteceu muito, né? Muitos filmes tiveram esses estigmas de, olha, não, são filmes proibidos, ou são filmes que tem que passar por um tipo de censura ou alguma coisa do tipo, né? Principalmente pela questão da época, né?
Aham, uhum, sim, não.
E hoje também, cara, aquele filme Sérvio lá na...
Serbian Filme.
Serbian Filme, né? Uhum. Também, né?
Olha, eu espero que aquele Serbian Filme nunca seja moralmente aceitável, cara. Desculpa, Pablo, te contar.
Gerou muita discussão, né?
Não, porque assim, ele foi... Aqui teve uma juíza que ela não deixou que o filme fosse exibido aqui no Rio, entendeu?
Uhum.
Ela meio que impediu mesmo, assim, de ser exibido. Falou lá que era contra a moral e tudo. Só que aí que tá, pela lei, ela tava errada.
Olha,
porque
só
não tinha como evitar que ele fosse exibido. Porque ele não era nenhuma apologia a nada. Bom, eu não vi ainda quem defendeu falou que não é apologia a nada.
Não é apologia a absolutamente nada. Por sinal, é rapidinho, né? Engraçado, a gente falou desse filme do Fritz Lang, que eu acho que até injustificadamente, né? Talvez na época ele tenha chocado as pessoas na época e tal. Aí a Liga das Senhoras Católicas, né, já colocaram ele no Código Reis, né, e tal. Mas assim, cara, a série Meu Filme não é apologia ao que acontece no filme, muito pelo contrário. Muita gente fala do filme e de maneira muito equivocada, sabe? Algumas pessoas até sem assistir, né? Só por saber que aconteceu X, né, com tal personagem e tal. É um assunto muito extenso, assim. Acho que isso aí valia um podcast até.
É, claro. Eu só quis fazer uma ressalva em relação à comparação do Pablo, não porque eu discorde da base do raciocínio dele. Eu também sou contra a censura em qualquer forma. Eu absolutamente sou contra.
Sim.
A única diferença é que a forma, mesmo me colocando, procurando analisar do ponto de vista da década de 40, onde o filme ocorre, a distinção entre o que ocorre no decorrer do Almas Perversas é muito, muito diferente em carga emocional, em carga de agressividade, do que acontece no Serbia Movie. Sem contar que o... Desculpa ressaltar assim tão enfaticamente, mas a qualidade do roteiro é destruidora. Francamente, eu nunca assisti um filme americano com um roteiro tão bom.
Ah, vou assistir. Não assisti esse filme aí. Por sinal, outra coisa em relação à Serbian Movie aí, que, porra, não é um puta filme, tá? E não é um puta roteiro. Ele só veio tão à tona assim porque ele gerou discussão. Quem quer saber de censura, né? Ninguém quer, nem eu.
Uhum.
É, então, né? Mas rapidinho, já falando dentro dessa questão, eu gostaria de fazer uma referência aqui, já que esse é um podcast disso, né? De referências. Claro. E Código Reis e tal, a conduta, né, que o pessoal julgava nos filmes dos personagens. Tem um documentário chamado The Celluloid Closet. É um documentário que ele fala especificamente de vários filmes de diversas épocas, filmes antigos, filmes mais novos e tal, que sofreram assim esse preconceito e tal. E o pessoal tentando burlar isso daí, de várias maneiras. É muito, muito curioso o documentário, com diretores, atrizes, atores falando. É um puta documentário, assim, que eu já recomendei em alguns podcasts anteriores aí, cara. Então acho que vale muito a pena. Não sei nem se esse filme do Fritz Lang tá contextualizado, cara, mas é bem capaz que ele esteja também, dentro desse documentário aí. Então fica a referência aí, né? Então vale a pena, né, irmão?
Oi. Vale muito a pena, e uma ótima notícia pra quem for assistir é que o filme está disponível no YouTube e no Internet Archive. Ele expirou aquele prazo que os filmes têm de reserva de direitos autorais. Então agora...
Domínio público, né? Virou domínio público.
Obrigado, Pablo. Está em domínio público. Qualquer pessoa pode ir no YouTube e assistir, ou no Internet Archive e assistir,
legal.
Pode baixar, é só procurar a legenda que não é difícil de achar e se divertir.
Toma ressalva sobre o domínio público, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, lá são 50 anos. No Brasil, eu acho que são 100 anos, só que como o filme é americano, ele já passou pelo crivo, assim, a produtora perdeu já a patente. Posso estar falando besteira, mas enfim, o que eu saiba é isso, assim, as leis mudam de país para país, assim.
Sim, verdade. Angélica, eu só queria, se eu puder fazer uma parte aqui, interessante que você falou, cara, porque é interessante a gente pensar que o noir, na verdade, ele tem sido revisitado em diversas épocas, e as pessoas, já várias vezes perguntam, pô, mas como é que a gente sabe que é um filme noir ou não? Quais são as características e tudo mais? O próprio Pablo deve saber até melhor do que eu, que ele é cineasta e tudo mais, enfim, que o Nolan, ele gosta muito de usar, né, filmes, ou pelo menos ele flerta muito com o noir, em Following mesmo, né, Pablo? Eu acho que é um bom exemplo.
Following, totalmente, né? Following é um bom exemplo disso. Verdade, Bruno, verdade.
É um bom exemplo de uma narrativa nova abordando um estilo mais antigo, digamos assim, que é o noir, né? A gente tem o neo-noir, o tecno-noir, mas acho que aí já entrar demais na discussão. Mas eu acho legal falar sobre o próprio Following. O Batman mesmo, o primeiro e o segundo, tem muitas características noir. O Chinatown, do Polanski, é um filme noir também. Ele
totalmente,
tem toda a pegada,
né?
história. Então acho que é legal o pessoal ir atrás, visitar esses filmes, porque são bons filmes, são filmes que vão te fazer aprimorar o seu olhar, pelo menos no estilo. É a minha opinião.
É, eu até tava ouvindo esse último Vortex Cultural, né? Cara, então, e o Flávio, ele comentou algo que é bem interessante, que ele falou que, assim, que o noir, ele não é exatamente um tipo de filme, ele é mais uma estética, né? E é assim, é uma estética, não é como um drama, um romance ou um...
Ele não é um gênero, né, Pablo?
Exato, exato, ele é mais uma estética, assim, é, né? Verdade. A forma como se filma, as cores que se usam, né, a sombra e tudo, se é preto e branco, se não é, entendeu? E eu acho, assim, posso estar falando besteira também, mas o noir, ele não é só em cinema, né, ele é em tudo, tem até quadrinho, né, esse lá da Marvel, né, de Homem-Aranha Noir.
É, o então... Sin City, por exemplo.
Uhum, tem na literatura, se eu não me engano...
O Blue Velvet também é considerado um filme noir.
Isso, claro, isso. Claro. E eu acho que o Chinatown aí, que o Bruno comentou lá do Polanski, ele é de um livro que o livro também ele é noir, não é isso?
Sim, exato.
Então é um movimento... Aí eu não sei se dá pra chamar isso de movimento, né, mas enfim...
Cara,
é uma...
Pelo que eu já li, Pablo, só complementando, porque você tá indo no meu raciocínio também. Complementando, eu tenho aqui, inclusive, um livro sobre noir, eu gosto muito de ler sobre estéticas, enfim, sobre narrativa, enfim, sobre técnicas de cinema. E, cara, ele é considerado por muitos um movimento, porque se a gente for parar pra pensar, ele ficou muito tempo em voga. Acho que a década de 40 toda, praticamente, foi marcada por muito desses filmes noir, né? E depois eles foram revisitados, por exemplo, Blade Runner, que a gente poderia citar, é um noir, é um estilo noir, o filme, o próprio Polanski, que a gente citou, o Nolan voltando a revisitar o noir. Então ele nunca deixou de estar em cena, né? Eu tô falando, assim, do mainstream. A gente poderia ir, obviamente, para uma outra vertente, mas só para o pessoal poder, de repente, se situar. E que, se quiser mais informações sobre o noir, como o Pablo falou, a questão da estética, visual, sombras, utilização da personagem como femme fatale, a questão do anti-herói, tudo isso tá dentro do contexto do noir.
É, o próprio Alphaville lá do Godard também é um filme noir, né? O filme noir é ficção científica francesa, né? Bem, tem o... Acho que é o Jack Palance, eu não sei qual é o ator que faz, mas ele é americano, mas, enfim, é uma obra francesa de ficção científica que tem essa estética noir, né? Então não se resume a um país, a um movimento, a nada. É uma coisa geral, né? Como o próprio Bruno falou, né?
Perfeito, exatamente.
Certo. Legal, legal, gente, legal.
É interessante ver que, assim, as coisas que vocês identificaram, eu vi esses elementos no filme, e é realmente é muito fantástico. Eu acho que é um período impressionante do cinema, que eu estou começando a descobrir agora. Inclusive, eu encontrei aqui nos meus guardados o link desse curso que eu havia comentado no começo, que é Meet Open Cursor. São cursos da Universidade dos Estados Unidos, gratuitos, online. Mesmo que a pessoa não saiba inglês, não precisa saber para entender, tem uma lista dos principais filmes noir que eles consideram como clássicos do gênero para pessoas escolherem assistir. E desde o primeiro filme noir, considerado o primeiro filme noir, até muitos outros mais avançados, aqui cita, eu só lendo para vocês, um filme... Aqui está constando como sendo o primeiro filme noir, que é, em inglês, o título Double Identity. Filme de 1944. Em português, o título é Pacto de Sangue.
Ivan, é do
Alfred? Não, é de Billy Wilder, o título, o diretor.
Ah, Billy Wilder. Ah,
vamos lá, vamos pular para o próximo tópico, senão não dá tempo.
Eu tenho que dizer, minha mãe, ela queria inreder gästrummet, e mesmo se você é emot det, så...
Vamos lá, então. É você, Pablo, o que você andou assistindo aí?
Então, eu vou recomendar aqui uma série que eu vi ano passado, que é uma série dinamarquesa chamada, acho que é Frobisen, ou Forbidden, que é a série que criou essa refilmagem americana da The Killing. E o interessante dela é que, ao contrário da série americana, eles não têm tanto rabo preso assim com estúdio, né? Então eles matam personagem, tudo. Eles têm culhões, né? Pra falar assim, né? Eles têm culhões. Então eles não. É, exato. E o mais interessante nela, cara, que me cativou foi que eu achei a The Killing lá no IMDb, eu me interessei. Mas aí eu já, logo de cara, eu já brochei, porque eu vi que era uma refilmagem. Eu falei, caí fora, eu vou atrás do original, né?
No, é, eu faço isso também.
Exato. Mas o mais interessante dela, toda a série, toda a primeira temporada gira em torno de um único assassinato. Então, assim, é uma série policial. Ela cria vários personagens, várias tramas, várias subtramas, vários núcleos, e todos eles giram em torno de um único assassinato. Isso que é o mais interessante.
Olha só, interessante essa plot. Legal.
E é aquilo que eu tava comentando lá no começo, em off, né? Tem pessoas quase que reais, assim, não são modelos de beleza, não são padrões de beleza. Então tem gente gorda, gente magra, gente bonita, gente feia, enfim, pessoas reais, e passa em Copenhague, né? Enfim, sai um pouco, né, dessa coisa americana demais, de cidade média americana, para uma das capitais europeias mais fascinantes, que o pessoal fala, né? Então é um deleite visual, cara. Tanto de atores, assim, quanto de paisagens. São 20 episódios só por temporada, então é molinho, molinho.
Pablo, questão da estética dela, com o que ela aparece, assim, só pra galera poder ter uma noção exatamente, uhum, se você tivesse que dar algum tipo de referência?
Então, cara, ela me lembra mais essas séries policiais básicas mesmo, assim. Nesse sentido, eu não achei que ela foi muito inovadora, não, o Bruno, uhum, mas no outro sentido de roteiro, de ter culhões, né, de chegar e matar personagem, tudo, de se resolver a trama, eu achei ela bem original, assim, entendeu? Uhum. Do que ficar aquela coisa americana sempre, né? De, porra, não, tá no último episódio, não, vamos inventar uma subtrama aqui pra arrastar o pessoal pra a segunda temporada, porque o personagem X já não pode morrer, né? Cara, em épocas de hoje, como Walking Dead e Game of Thrones, isso acabou, né?
É verdade, é verdade.
Ah, apesar que deu Walking Dead, né? Pelo amor de Deus, né? O que tem de personagem que já tinha que estar morto.
É. Pois é. Mas fica a dica aí, cara, é bem interessante, é bem legal. A protagonista é uma Sarah Lund, que ela é dinamarquesa, né? E aí, tipo assim, no último dia dela, acontece um assassinato bárbaro, brutal. Aí ela tava de mudança pra ir morar lá na Suécia, só que ela tem que parar tudo pra resolver isso aí. Por isso que é bem interessante, porque a princípio um assassinato simples, ele se desdobra em algo tão absurdo, que envolve tanta gente, que parece até novela, mas não é. Mas é bem bacana, cara. Fica a dica aí, pra vocês procurarem sempre o original, que é mais interessante. Vocês viram? Alguém viu algum trailer, alguma coisa?
Não, não, não. Caramba, tô totalmente sem referência aqui. Queria muito ter assistido alguma coisa.
Exato. Eu tô vendo aqui só uma capa, né? Que é a capa, parece, do box, que tem a personagem que você citou, acredito que seja na frente, com uma série de outros personagens ao fundo, né? E eu tô vendo algumas imagens aqui, cara, a fotografia parece ser muito bem feita, né, Pablo? Bem interessante.
É verdade. Muito curioso. Aquilo, e ela retrata cada aspecto da cidade que você acha que Copenhague é uma cidade linda. E é. Só que também tem o seu lado obscuro, né?
Adoro, né? Quando os filmes, as séries fazem isso.
Eu gosto.
Sabe? Eles retratam, assim, o lado mais obscuro das cidades, né? Em vez daquele paraíso lindo, de luzes, né? Maravilhoso. Adoro isso. Vou assistir, cara.
É uma dica bacana, cara. 20 episódios só, assim, dá pra matar tranquilo. Assim.
Legal. E não, e lá no país de origem, ela quantas temporadas saíram dessa série?
Então, cara, eu fui buscar muitas informações, eu não achei tantas, mas assim, que eu saiba, teve uma segunda temporada aí, que é outro assassinato, que é porque tem isso, né? Cada temporada é um assassinato, gira em torno de um assassinato, né? Aí teve essa outra, eu até fui atrás, mas eu não consegui assistir. Entendeu?
Ah, certo.
Mas essa primeira, cara, é bem fácil de achar, tá aí, fica a dica aí.
Pô, legal, hein? Agora eu vou ficar com uma vontade de assistir, não falo inglês.
Não, mas dá pra ler mole, Angélica, você consegue ler, consegue entender pela expressão lá do ator e tudo, você consegue pegar, assim, não é muito difícil, não. É, não, aí nem tanto, né? Mas você consegue achar legal. Mas, cara, corre atrás aí, vê um teaser trailer, um trailer. É uma série policial bem honesta, assim, pelo que ela se propõe, assim.
Eu gosto, cara. Ó, coisas que eu tenho assistido, assim, desses países aí, rapidinho, eu assisti aquele filme, acho que é Caçador de Cabeças. Não sei, eu sei que assisti um puta filme, assim, de ação, dinamarquês também. Eu gosto da estética desse pessoal aí. da maneira como eles traduzem, sabe, a violência e tal, as relações, né, aquela secura, né, porque tem isso, né, é um pessoal seco, né, e tal, né, então é muito, muito interessante, cara, eu vou atrás, sim, com certeza. Vamos ver se em todos os fóruns aí que eu ando aí eu consigo encontrar alguma coisa que eu possa, né? Nem que seja em espanhol.
Acho que é legal falar também, porque o pessoal acaba saindo um pouco daquela, como o Pablo mesmo estava falando, tem off sair daquela coisa hollywoodiana, né? A gente consegue ver uma outra estética, uma outra brincadeira com a narrativa, com a própria caracterização dos personagens. Isso é bacana pra você treinar também o teu olhar, ver coisas diferentes é sempre bom, né?
Com certeza.
A própria paisagem.
Melhor do que ver The Killing é ver logo do que gerou, né? Da onde se criou, né? The Killing, né? Então, né? Até pra saber se os caras realmente traduziram o que a série original quis passar, né? E tal. Acho legal isso daí, legal. Legal, Pablo. I wanna taste you. I wanna slip my tongue inside you. Just as you come. One pain make you come. I can do that. Want me to do that?
So be.
Just getting some drinks.
Yeah.
Você, Bruno, e aí, o que você andou assistindo?
Ah, legal. Bom, eu vi um filme chamado Shame, de 2011, com o Michael Fassbender, dirigido pelo Steve McQueen. Acredito que o Pablo, a Angélica e o Ivan já devam ter visto esse filme.
Ah, sim.
E, não, cara...
Não, cara.
Não viu, Pablo? Poxa,
tá não, filme. Cara. Tá na lista aqui, eu tô louco pra ver. Ah, só pra uma ressalva, o Steve McQueen...
O diretor.
Sim, o diretor.
Não, o branco, não.
O pessoal confunde, às vezes, porque é o mesmo nome. Mas é verdade.
Inclusive, ele é inglês, né? Negro, inclusive. E acho que esse é o primeiro filme que ele faz com o Fassbender, se eu não estou enganado. Vocês podem me corrigir. Mas o que eu gosto desse filme, Angélica e pessoal, é a brincadeira com as emoções. Isso na direção de arte, na brincadeira com a fotografia, na própria narrativa, na forma como o McQueen utiliza a câmera, né, muitas horas intimista, para mostrar que aquele personagem tem esse problema de trazer as suas emoções à tona e como ele lida com isso, né? Principalmente. É um filme que fala, obviamente, sobre a questão do sexo, é um personagem que tem isso muito aflorado, né?
Na construção dele.
Exato, essa compulsão do prazer, na verdade, né? Desse prazer físico que ele precisa, que através do sexo é que isso é movido. E o que eu gosto muito do McQueen e a forma como ele brinca, tanto com a narrativa quanto com a dinâmica do filme, é impressionante. Só pra galera ter uma noção, existe uma cena, eu não quero dar muito spoiler, porque eu acho que esse é um filme que você precisa ver ele pra você ter a sua experiência, né? Você ter a sua... Mas, bom, tem uma cena que ele faz um plano sequência de uma corrida, Pablo. É uma coisa linda, cara, linda. Oh, a legal. Forma como ele brinca com as luzes, cara, pra mostrar a emoção do personagem. Uma hora ele vai pro cinza, outra hora ele vai pro vermelho, sabe? E ele tá te mostrando aquela brincadeira da dualidade dessas emoções, que é um cara perturbado nesse sentido. Ele não sabe aceitar muito bem a irmã, não sabe dar o amor que ela dá pra ele. E, cara, as metáforas visuais, Pablo, sabe? A brincadeira dos cortes de cena rápido, às vezes ele prolonga um pouco mais, sabe, determinados planos, determinadas cenas, pra te mostrar a intenção, o sofrimento do personagem com relação às próprias emoções. É lindo, Pablo, lindo, 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 lindo. Pô, não bacana. É porque eu fiquei emocionado com o filme, mas é um filme, sabe, de um cuidado, sabe, de uma delicadeza que beira o absurdo, assim, na minha opinião.
Ah, gostei muito do filme, cara. Porque o filme mostra, ele é claro, né, ele mostra o cara que ele tem a compulsão, né, que ele sofre com isso, detalhe, né, não é uma coisa que traz prazer, né, ao contrário do que o pessoal acha aí. A irmã também tem outra espécie de compulsão, né, só que já mais voltado ao sentimento, né, e tal, né, dependência de um sentimento, cara, é muito, muito legal. Oh, o Michael Fassbender, ele faz bem, né, e tal, né,
é um trocadilho. Faz bem, né, é um puta ator, né, ele é uma descoberta aí, né, de Hollywood recente, assim, é um puta ator, né.
Sim.
Cara, eu concordo, Pablo. E vou te dizer uma coisa, Pablo. É muito bacana, principalmente a composição de cena que o nosso amigo Steve McQueen utiliza, cara. Tem horas que você entende exatamente pela composição que ele usa determinados elementos em determinadas partes da cena. Por exemplo, tem uma hora que o Fassbender tá chorando com a chuva caindo em cima dele, que ele deixa o lado esquerdo totalmente vazio e concentra o personagem na lateral direita, cara. E abre um buraco no chão com a água caindo. Cara, é lindo, lindo. Pra quem gosta de cinema, cara, e descobrir um cara como o McQueen fazendo um filme na pegada que ele se propõe, intimista, mas ao mesmo tempo brincando um pouco com os planos médios, sabe, Pablo? E alguns closes pra mostrar determinados pontos. Hein, Angélica, você deve lembrar de uma hora que o Fassbender chora quando a irmã dele tá cantando.
Ah, nossa. Sim. Eu ia até comentar sobre isso. É uma das versões mais lindas que eu já ouvi de New York, New York. Spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part.
Eu acho que, assim, esses são os grandes diretores, cara, que são aqueles caras que eles pegam cada elemento fílmico, né, que é a fotografia, o roteiro, a edição em si, né, a arte, como ele falou, e ele brinca, por quê? Porque cada coisa dessa serve ao filme, né? Serve a narrativa, porque pra mim tem uma confusão nisso, né? Ela serve ao filme, à premissa do filme, né? Então, isso que é interessante, né? Que, assim, que é essa composição, né?
Uhum.
Aí que são os diretores, sim. Aí que são, né?
Não, e só pra uma coisa assim, o Bruno comentou que é a primeira vez que o Michael Fassbender trabalha com o diretor, e eu acho que não... Sabe por quê? Tô dando uma olhada aqui no IMDB. Ah, o primeiro sucesso, que eu, se eu não me engano, eu não assisti ainda, viu, gente? Mas que ele já chamou atenção pela atuação. E se eu não me engano, foi através do sucesso desse filme que ele veio para os Estados Unidos. Trabalhar aí no The First Class, né, X-Men, não sei o quê, né? Foi por causa daquele filme Hunger.
Olha,
né?
Que é do McQueen?
Do Steve McQueen também, né?
Olha só.
Eu não assisti ainda o Hunger, que é de 2008, né?
Também não assisti, vou atrás dele pra dar uma olhada.
Aumentando a lista.
Curioso também. Também vou correr atrás também, cara.
Uhum. Então, porque todo mundo comenta a atuação do Michael Fassbender nesse filme aí, entendeu?
Sim. Uhum. Eu acho muito legal, Angélica, pra quem gosta de cinema, a gente tá falando aqui, porque eu acho que todo mundo que a gente vai alcançar gosta muito disso, e esses detalhes mais técnicos, como o Pablo falou, que são extremamente importantes, porque demonstram a intenção do diretor, pra onde ele quer te levar nessa ideia, o que ele quer te passar nessa temática. Até, Pablo, inclusive você deixou um post no Vortex, inclusive, sobre o filme do Batman e tudo mais, e comentando exatamente isso, essa questão dos elementos de cena, né, o aproveitamento da composição, e é importantíssimo isso que você tá falando, e muita gente não dá o devido valor, Angélica, que é exatamente prestar atenção nisso, talvez treinar o olhar para achar determinados pontos visuais que o diretor quer te passar certas intenções, que às vezes as pessoas deixam passar batido. Essa cena do choro do Fassbender, ela é muito clara e é muito bonita durante o filme, e ele tem toda uma intenção, tem uma brincadeira com a cor que ele quer te dar, aquela intenção do vermelho, enfim. E nossa, eu acho que é uma aula para quem quer começar a ver esse tipo de brincadeira que o diretor pode fazer, que é uma coisa, por exemplo, que Scorsese faz muito, que outros que a gente conhece também adoram fazer, o próprio Polanski também gosta de brincar com isso, então eu acho que é válido, minha opinião.
Vai treinando o olhar crítico,
vou correr,
né?
Atrás. Nossa, vou, cara, correr atrás agora.
É um bom filme, Shame é um bom filme.
É um filme muito legal, assisti também, adorei o filme, quando assisti no final dá vontade de chorar, cara.
Cara, dá.
Tem uma cena no filme, assim, que é um momento assim que ele tá com duas moças, assim, que é uma das cenas mais angustiantes que eu já vi na minha vida.
Exato,
cara, entendeu? Na minha vida, que eu me senti mal, tu se sente mal, entendeu, vendo?
Nossa.
Ele, assim, ele praticando algo assim que você, em teoria, você ia estar tendo muita satisfação, não, ele tá tendo homenagem, sofrimento, né? Absurdo, é entendeu? É. É terrível. É muito foda. O diretor soube conduzir maravilhosamente. Agora, sim, é interessante você ter falado desse lado assim mais técnico, né? Da gente pegar e fazer aquela análise técnica, né? É uma coisa que eu pouco faço. Entendeu? Porque eu me atenho às vezes mais assim ao que a cena me transmite. Eu raramente faço isso, né? Eu acabei de lembrar disso agora, assim. Não faço isso.
Mas é legal,
muito,
esse exercício é muito bom. O Pablo, inclusive, e o próprio Ivan, a gente, de vez em quando eu vejo os twitters dele, eles falam sobre filmes que têm uma condução técnica brilhante e que as pessoas às vezes se atentam a detalhes ou outras coisas pra julgar o filme, que eu acho que a gente precisa, né, Pablo? Acho que esse é um diálogo legal. As pessoas poderem treinar mais isso, né? Ver se a narrativa, se ele brinca com uma narrativa inversa, se ele brinca com alguma coisa diferenciada no filme, se ele faz uma edição, até a montagem, que a gente pouco fala, mas que é legal falar, se a montagem é bacana, se o ritmo, a dinâmica do filme é condizente com a proposta. Essas coisas, acho que a galera precisa falar um pouco mais, né, Pablo?
Com certeza. Porque assim, porque eu acho que uma coisa que o pessoal confunde, assim, na minha opinião, narrativa e o próprio filme, entendeu? Minha opinião, entendeu? Eu acho que tudo deve girar em retorno da proposta do filme. E nem sempre a proposta dele é narrar uma boa história, né? Como Chaplin falava, assim, mas você tem outros diretores que provam isso, que o que importa é o filme, sabe? A proposta, essa ideia. Às vezes, esses elementos que o próprio Bruno falou, eles transmitem uma emoção que, claro, ela dialoga com os outros elementos, mas não são necessariamente de acordo com a narrativa do filme, mas sim com a proposta dele.
Verdade.
Entendem?
Sim. Verdade.
Falando que o Shame é um filme que fala sobre vício, né? Claro que é do sexo, né? Ele tem esse vício no sexo. Mas e os vícios do personagem em geral? Como que o diretor ele retrata isso? O único vício dele é o sexo?
É o sexo.
O sexo.
Tá.
Não, e ele é um personagem assim autodestrutivo, né? Porque você vê o cara trabalha numa empresa legal e tal, mas no próprio ambiente do trabalho ele fica acessando, né, conteúdo pornográfico. Ou seja, vamos dizer assim, se ele não tem um chefe legal, ele já tinha rodado há muito tempo.
É um exagero, né? O McQueen, ele pega, Pablo, eu acho que a Angélica deve concordar comigo, ele pega no exagero da personagem do Fassbender com relação a esse prazer, né? Que tá no sexo. E ele brinca isso durante o filme em diversas situações. O roteiro também, né, Angélica, dá possibilidade pra ele poder desenvolver isso bem.
A gente fica vendo o cara na corda bamba, né? É interessante.
Isso,
né?
Perfeito, Angélica. É. Exatamente, na corda bamba.
Você não sabe pra qual lado que ele vai pender, ou se ele vai cair da corda. É legal, deixa tenso. É um filme que traz tensão. Eu me senti tenso, assim, durante.
Uma coisa que me chamou a atenção no Shame, pra você que ainda não assistiu, é a questão de que quando fizeram a divulgação do filme, teve muita gente que focou muito nessa questão do sexo, como se o sexo fosse o relevante do filme. Mas isso foi uma enganação, porque o filme, ele aborda tudo. O sexo...
Relacionamento.
É só uma parte do tudo que tá acontecendo. Então, quando você assiste o filme, não existe estímulo sexual para o espectador. Para quem vê o filme, a pessoa tem que ter uma orientação sexual muito diferente do padrão para poder conseguir se sentir estimulado com aqueles afetos.
Verdade.
Foi citado aí, a disfunção dele, afetiva, é muito forte. Então, chega a incomodar, porque quando ele vai ter um contato sexual, ele não tá buscando necessariamente prazer, ele tá buscando esvaziar uma aflição.
Porra,
brilhante, hein, meu irmão.
Exatamente. O problema dele, na verdade, é com o emocional, a forma de lidar com aquilo, por exemplo, com a irmã, com relação às pessoas que estão perto dele, com relação até à abordagem dele. Cara, perfeito, é exatamente isso. O sexo, óbvio, é o extremo, né? É o extremo que o McQueen precisa te mostrar pra dizer, olha, esse cara é viciado nisso. Mas tem toda essa discussão no filme e eu concordo com você, Ivan. Perfeito, brilhante, cara.
Bom, uma observação aqui, eu tava vendo pra Angélica, que é fã do Fassbender. Então ele tá gravando outro filme que tá... Eu sei, é verdade, e merece, porque ele é um ótimo ator. Tem um filme novo aí do Steve McQueen, tá em pós-produção, que tá com Fassbender de novo, e Brad Pitt.
Olha que tudo de bom, hein?
Belvias a Slave. Tá com previsão de estreia pra 6 de setembro do ano que vem aqui no Brasil. Ou seja,
bacana.
Tem um tempo aí pra esperar que vai vir coisa boa.
Muito legal, bom, muito, hein? Bom. Vou ficar ansiosa pra poder assistir, cara.
Bacana, bacana.
Legal, obrigada pela recomendação, Bruno. Não tinham recomendado ainda no BPM esse filme.
Poxa, esse filme é excelente. Como eu falei, quem puder assistir, quem puder ver, eu acho que não só pela história, não só por tudo que a gente falou, mas principalmente pra se emocionar, pra deixar o filme tocar em você e te falar um algo a mais, né?
Aham, sim, sim. Drop your troubles and dreams. Send them all away.
Put them in a bottle. You want a blowjob while I talk to you? No. I wasn't offering it personally. Make your point. My point is, before a guilty verdict would get executed on that cocksucker, three men would walk in that meat locker where he's being held with bags over their heads and cut his fucking throat. And within half an hour, that Celestial's little pigs will be on their backs with their hooves in the air, belching up human remains.
Are you saying you'd order that to be done?
I'm saying I had a vision. It had happened. My second of the day. First come when I was watching you and them lawyers online this morning. They began to slither in my sight like vipers.
Bora lá, né? Agora é minha vez, né? Então, eu assisti, né, todas as temporadas, fazendo maratona, de uma série da HBO chamada Deadwood. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. Eu acho que não, né? Nem Van, nem Pablo e eu acho que nem Bruno, né?
Tá aqui na lista pra ver, tá na linha também,
mas é um filme de western, eu tô viajando?
É western, Deadwood.
É uma série de western, sim.
É, inclusive baseado em fatos reais, né, e tal, né, a construção dessa cidade, Deadwood, né. Então, e a série, ela passa nos anos ali de 1800 e lá vai bolinha, e mostra uma cidade que ela se criou em torno de locais de mineração, né, tanto de minas quanto de rios e tal, e foi se criando aquela cidadezinha através da extração, né, do ouro, né. E uhum. A série é muito interessante, muito curiosa, até estava compartilhando, eu vou colocar no post, quando eu fizer a publicação desse podcast, um cara colocou assim, 7 motivos para assistir o Deadwood, eu concordei com todos os motivos dele.
Olha só.
E tal. A série é assim, você vai ter uma cidade sem lei, entendeu? Tanto que eu acho que quando ela passava na televisão, acho que passou na HBO, não sei se passou em outro canal aqui no Brasil, mas ela era assim, Deadwood, uma cidade sem lei. Porque o que acontecia? Na série, os que iam chegando primeiro, no caso, um dos personagens principais lá que... ele é muito foda. É o Ian McShane, o nome desse ator. Ele é ele tem um... Os caras não chamam de bar, né? Chamam de... Como é que é?
Salão, né?
Salão, perfeito. Então, ele tem um salão e o salão é tudo. O salão, ele tem a prostituição, que também é centralizada ali no salão dele. E vamos dizer assim, os cabeças da cidade são os que já têm lá seu comércio, né? Seja de bares, seja de salão, seja de o chinês que chegou com os porcos e vende a carne para poder, que fornece para esses locais aí. A série é muito interessante. Algumas pessoas já me falaram aqui, eu tava até lendo uns tweets aqui, que o pessoal acha uma série meio parada. Eu acho muito injusto, porque as atuações são muito inspiradas, entendeu? Tanto que esse personagem aí, o Ian McShane, que faz o dono do salão, ele é o personagem chamado Al Swerdin, é um nome esquisito, Al Swerdin. Ele é um cara muito malvado na série, assim. Ele é um cara que é o chefe, é o cabeça de toda a bandidagem da região. É ele que, tipo assim, nas estradas em torno de Deadwood, ele quem comanda os bandidos para assaltar, porque vão compartilhar com ele o produto do roubo. É ele que os assassinatos da cidade, é ele que é o mandante. E tal. Ao mesmo tempo, ele é o cara que organiza as coisas na cidade para que as coisas não saiam totalmente de controle. Entendeu? É um personagem sensacional, porque você passa uma parte da série odiando o personagem com uma força imensa. Só que ao mesmo tempo que você odeia, você ama o cara, porque o cara é de admirar, entendeu? Um personagem admirável. Como ele conduz isso daí, como sendo assim um sei lá, ele é um maestro ali com a sua batuta, né? conduzindo a cidade hoje. Tem outro personagem muito legal também, que a história gira em torno desses personagens. Tem o Timothy Olyphante, que ele faz um xerife, que ele abandonou a cidade dele, e ele vai pra Deadwood pra abrir uma loja de ferragens, né? Pra fornecer pros mineiros e tal. E ele acaba na série, até por causa desse passado dele, ele acaba se tornando o xerife também de Deadwood, né? E até nesse meio tempo, tem muitos personagens que todos entram em conflito em algum momento, seja o personagem lá, o dono do salão com suas prostitutas, seja as prostitutas entre elas, o racismo, né? Essa fase tinha muito racismo, que tem negros também na série que sofrem com racismo, o chinês sofre com racismo. Eu até achei interessante, eu tava dando uma olhada com a minha filha ontem, naquele filme lá, o Homens de Preto 3, né? O primeiro personagem que aparece no filme é um chinês chamado Wu. Cara, e puta, foi muito legal pra mim, assim, na hora que eu vi o chinês, que é justamente esse chinês do Deadwood. Eu falei, cara, não foi jogado à toa esse Wu, entendeu? Era o nome do personagem dele em Deadwood, sabe? Eu falei, sensacional, isso é um easter egg só pra quem assistiu Deadwood.
Olha,
entendeu?
Só.
Muito, muito legal. Legal.
Interessante isso aí.
Tem muitos personagens lindos. Tem um doutor, que quem faz aquele cara que fez o Grima, a Língua de Cobra, no Senhor dos Anéis.
Ah, sei.
É o Brad Dourif, né? Brad Dourif, né? O nome dele. Cara, ele faz um médico lá, que é ele que atende todos da cidade, né? Ele é o único médico. E a maneira, até os próprios atendimentos dele, que são aquela... sem menor... aquela coisa antiga, ou tipo assim, tu era tratado, era capaz de tu morrer pelo tratamento, entendeu? É muito, muito legal, você vê, é um personagem muito lindo também, que me levou às lágrimas várias e várias vezes, esse personagem aí, que é o Doc Cochran, né? É muito legal. E se eu começar a falar, não vou parar nunca, só basta dizer que tem Kate Carradine fazendo Wild Bill no personagem. Aparece Jane Calamidade, né? A Jane Calamity, né? Que mesmo assim, que era uma bêbada, entendeu? Aparece que ela acompanhava o Adbill, né? E tal, cara, a série é muito interessante e todos os personagens, no que eles se propõem assim, eles, você fica satisfeito, eles te passam a emoção, entendeu? Aquele cara que é o Seth Bullock, que é o Timothy Olyphante, ele te passa que ele é um cara realmente correto, direito, chato e penteiro, porque ele é assim, entendeu? O Ian McShane também, ele te passa isso, que ele é um filho da mãe, mas ele também tem que largar, às vezes, esse lado filho da mãe dele para ajudar alguém ou ter piedade de alguém em algum momento. Eles não são personagens... A série, como é que se diz? A série não é maniqueísta. Em nenhum momento. Todos os personagens são bons, são maus, entendeu? Não há personagem perfeito, assim. É uma série muito legal. Só teve 3 temporadas. A última temporada, infelizmente, ela ficou sem final. Isso daí foi uma frustração muito grande, assim, pra quem acompanhava na época, porque a série terminou em 2006, né, e tal, começou em 2004, terminou em 2006, a HBO cancelou a série sumariamente.
Oh, que pena,
olha só,
hein?
Que pena.
Uma pena. Essa série, cara, ela é 9, nota 9 no IMDb, só pra vocês fazerem ideia, entendeu? Ela é muito, muito cultuada, a série. Só que, infelizmente, esse é um gênero, não sei se vocês são capazes de me dizer, se vocês pensam assim, parece que as pessoas não valorizam Western. Por algum motivo não entendo isso. Por que as pessoas não valorizam as histórias, os dramas, as comédias e tal, dentro do Western, cara? Eu fico fodida com isso, entendeu? Sabe, o pessoal fala assim, ai, que chato, peraí, não, não. Cara, tem tudo ali, só que tá dentro de um ambiente, cara, que calha de ser o deserto e tal, uma cidade abandonada.
Mas fora o Western, assim, era bem escrito, era bem atuado, era dirigido, porque tem isso também, né?
Sim,
o
não.
O pessoal pode ter, não com o Western em si, né? Mas o pessoal pode ter inculcado aí com, não sei, né?
A audiência, possa... né, tem influenciado, né?
Não,
tal,
isso,
né?
Com certeza.
Não, mas olha, cara, eu acho os diálogos são sensacionais, porque os personagens, primeiro que eles têm um linguajar e um cuidado, que ele é um linguajar antigo. Você entendeu? As pessoas se comunicavam diferente da gente.
De época mesmo, né, Angélica?
Isso, perfeito. Quer dizer que até os próprios palavrões, que eles ficam o tempo todo, a palavra que você escuta mais na série é cocksucker. É o tempo todo. Todo mundo fala fulano cocksucker, cocksucker. Fulano, sei que lá, sua cocksucker. é o tempo todo isso, entendeu? Porque eles ficam falando dos palavrões da época também e tal. A toda a condução, a maneira como eles atuam é muito, muito perfeita, cara. Então, seja a prostituta, os problemas, as doenças e tal. O cara que era um ex-soldado se tornou um pastor e acabou ficando doente, ficando louco, sabe? A série é muito legal, cara. Nesse ponto, nesse sentido, eu não consigo entender por que, que a série não foi pra frente, cara. A única coisa que me faz imaginar é, era uma série cara. Porque a HBO deve investir uma fortuna na série,
não,
né?
Com certeza tem isso também. Uhum. Talvez na época, Angélica, como você falou também, Sopranos estava acabando, estava no meio, e foi o grande boom da HBO, né? Talvez possa ter ofuscado, né? Não sei.
Ah, muito.
Tentando ver aqui.
Sinto uma pena muito grande.
O que eu acho, assim, Pablo, que a minha opinião, tá, Angélica? Pode ser que, de repente, a gente pode analisar melhor. Mas eu acho que o western, ele por si só já é um subgênero muito datado, né? Então, para pessoas que gostam ou estão acostumadas com seriados e tudo mais, esse western, ele tem que ser muito bem conduzido, ele tem que ser muito bem refletido na tela, ele tem que ter uma história muito, que prenda muito, tem que ter um mecanismo ali, talvez, e aí a gente pode discutir, eu não vi a série, não consigo dar uma opinião tão clara. Mas o problema do western, e hoje a gente tem poucos filmes, são poucos. O último filme de western que eu vi foi o 45 to Yuma, que é com o Russell Crowe e o Christian Bale, que é um western bem legal.
Bem legal, né? E não fez o menor sucesso, né?
Não fez.
É um filme muito interessante, cara. Eu acho que é um gênero que caiu em desuso por algum motivo, cara.
Agora vem o Django lá do Tarantino, né?
Aí todo mundo vai amar porque é Tarantino, entendeu? E vai ter, sabe? Eu acho muito injusto isso aí, cara. Mas assim, a real é, a série não, ó, ela não tem problema dos diálogos serem ruins, de maneira alguma, muito pelo contrário. A série, esteticamente, ela é muito linda, ela tem um tom assim, lembra um pouco assim, em certos momentos, aquele tom meio amarelado, meio sépia. Então, a série brinca com isso daí, do como as coisas acontecem no deserto, tudo é muito claro.
É aquela câmera árida, né? Que
isso,
que deve
uma
ter,
câmera árida. Os personagens são todos muito bem construídos, fazer uma relação com um filme recente. Esses Jogos Vorazes aí, a mãe da menina é uma das atrizes da série. Só que quando eu vi a atriz falando em Jogos Vorazes, eu falei, cara, não é a mesma pessoa. Porque o personagem tá muito mal escrito, a mulher não faz nada. Porra nenhuma, entendeu?
Uma boa direção de atores não faz, né?
É verdade, cara. É verdade, quer dizer que, cara, puta série, entendeu? Eu acho que se você gosta de western e você não é aquela pessoa que espera um milhão de... Porque o pessoal também quer, às vezes, quer um western, mas quer aquilo que tudo aconteça muito rápido. Não vai analisar uma discussão, uma conversa, sabe? O pessoal quer tudo muito rápido, não sei por que tanta rapidez, tanta pressa, entendeu?
Principalmente, Angélica, a gente não tá acostumado a... Pelo que você tá falando, foi o que eu falei, não tenho... Mas ele deve ser um character driving, ou seja, deve ser focado nas personagens e não na ação como um todo, né? Então, eu acredito que isso também torne a narrativa um pouco mais lenta, né? Então, pode ser que, por conta disso, por demorar a acontecer as coisas, as pessoas acabem indo para séries que já se foquem mais na plot, na ação por acontecer, né?
É verdade.
Pode ser.
Eu acho que Roma também sofreu um pouco com isso. Roma foi um sucesso.
Poxa, Roma é um seriado muito bom, né?
Só teve só duas temporadas, Roma, né?
Sim.
E tinha ali a material para fazer muito mais, né? Os personagens renderiam muito mais. Cara, eu acho que o pessoal tem que aprender a assistir as séries e tal e não ir atrás o tempo todo do massa velho, cara. Que eu acho que isso estraga. A tua possibilidade de você crescer e você curtir, cara. Roma é muito legal. O Deadwood, cara, acho que é o que seria Roma num local assim nesse ambiente western, cara. É a mesma coisa, se não mais foda. Só pra vocês fazerem ideia, com muito mais personagens, todos eles muito bem construídos. Violência gráfica, porque tem... Entendeu?
Claro,
a série é sincera nisso daí de mostrar, por exemplo, se alguém vai sofrer uma cirurgia, isso vai aparecer pra ti, entendeu? Se alguém vai matar um ao outro, isso também vai aparecer. Cara, é muito interessante a série, entendeu? E os personagens históricos que aparecem, cara, eles, sabe, eles estão muito bem representados. Cara, eu não vou nem falar, eu sou muito fã do Kate Carradine, cara. Desde os Duelistas, eu sou fã do cara, fã de carteirinha, morou? E tal. E quando eu vi ele em Deadwood, eu falei, cara, já é um motivo pra eu começar a assistir essa série. Primeiro passo, assim, tem o Kate Carradine na série. Eu falei, o que que ele deve estar fazendo com o Wide Bill, cara? É muito legal, cara, é muito, muito legal. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece, eu não assisto muitas coisas do gênero, entendeu? Então, pra série me prender, cara, sabe, eu não assisti todos os faroestes possíveis. Eu assisti, assim, uns mais famosos, sabe, assim, o Homem
do que Leone, matou... né?
É isso, o Homem que Matou Facínora e tal, eu assisto.
Eu já ia falar da série Bonanza.
Bom, Bonanza eu não assisti, mas olha...
Eu ia falar dos filmes do Leone, né, porque geralmente são mais conhecidos quando a gente fala de western, né, a gente tá falando de Três Homens em Conflito.
Perfeito.
Por um punhado de dólares, enfim.
É verdade, cara, eu não consigo entender como as pessoas que amam as coisas do Sérgio Leone, aqueles diálogos, aquela galhofa que às vezes surgia, não assistiu Deadwood, porque tem tudo isso em Deadwood, só que em muito mais episódios. Então você vai ter muito mais o que curtir, cara. É muito, muito legal. E a série é muito, passa uma verdade muito forte. Entendeu? É muito impressionante, na minha opinião, assim. Então vale a pena.
Eu tô absolutamente convencido que essa série vale a pena assistir.
Eu também.
E tu vai gostar de tudo. Ó, meu, tem mulher nua. É HBO, cara. Uma parte do tempo tem gente nua, sacou? Você vai gostar, com certeza. Assim, teu lado...
É, mulher. Se tiver mulheres nuas com diálogo inteligente, então vai ser perfeito.
Cara, mas olha, vale muito a pena, gente. Por favor, vocês puderem se confiarem assim, minimamente no que eu digo, assim, vai na fé, cara. Vai na fé.
Não, vou ver sim.
Na vontade, cara. Ela é visualmente de cair o queixo, cara. Vocês vão gostar. E esse personagem aí, que é o dono do salão, cara, é uma das melhores coisas da série. É muito foda, muito foda.
Valeu. Agora eu fiquei com medo desse personagem do salão. Ele tá parecendo um capo mafioso.
Ah, parece, cara. Não, e aí aparece um outro cara abrindo um outro salão. Um concorrente, é hilário, cara. Que o cara é tipo assim, é tão filha da mãe quanto ele, mas é todo classudo. Sabe, ele é todo metido. Então é muito hilário,
legal.
Cara. Muito hilário, cara. Beleza, então.
Bacana.
E aí, vamos pra despedidas então? Pode ser?
Pode ser.
Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu ir para o bye-bye e já
só um comentário, Angélica, sim. Você tava falando sobre o Western, né? Que a série foi cancelada. Ela me lembrou uma que eu vi ano passado que eu gostei muito também, que era da Fox, aquela Firefly, do Joss Whedon. Vocês viram?
Nossa,
alguém viu?
Não assisti Firefly.
Firefly, sim.
Então, ela é de ficção científica, mas com uma pegada totalmente western, assim, e foi cancelado logo no meio da primeira temporada, cara.
E a série é bacana.
Muito boa, cara, tem vários adoradores, assim, pelo IMDb, tá com uma nota altíssima também. Curioso isso, bicho, curioso mesmo.
Essa série, inclusive, gerou o filme, né? Serenity, não é? Ô, Pablo, Serenity, inclusive, se eu não me engano, é baseado em Firefly, do Joss Whedon, né?
Então, aí que tá. Como a Angélica falou que não tem final, a Deadwood, né? Essa também não tinha final. Ela é uma série de 2001, eu acho. Mas aí, o que aconteceu? Acho que em 2005, a Universal chamou o Joss Whedon. Ele fez um filme com os mesmos atores, meio que um final pra série, pelo menos fechou, assim, né? Tem a série, mas esse filme. Se talvez se Deadwood tivesse isso, né, Angélica? Uhum. Pra fechar, pelo menos, né?
É, fiquei tão triste, gente. Vocês não têm noção da minha reação ao assistir o último episódio de Deadwood. Entendeu? Fiquei assim, caraca, batendo a cabeça na parede, assim, de raiva. Falando, não, por que vocês fizeram isso, seus malditos? Não. Cara, é muito legal, mas olha, vale muito a pena até você chegar nesse final aí que você tem raiva. Entendeu? Do pessoal, sabe, de ter perdido essa paixão pelo western, cara, como as pessoas têm. Vocês vão ver, agora que Tarantino vai fazer esse Django Unchained aí, vai rapidinho, todo mundo vai atrás de western de novo.
Tomara que o pessoal revisite, né?
É,
tomara que o pessoal revisite. O western é um gênero que, por muito tempo no cinema, né, inclusive o cinema, a gente tava falando do western de espaguete, né, Pablo, essas coisas que se tornaram recorrentes durante um período do cinema, o western foi um gênero muito explorado. Valeria a pena, né, trazer de novo essa coisa, pelo menos bons filmes baseados em western. A gente teve tantos filmes com Henry Fonda, John Ford, enfim, aí a lista é extensa de pessoas.
Cinema, né?
O Clint Eastwood, inclusive, é, exatamente.
O western vale a pena. É a base do cinema, né? Ele,
vale a pena.
Ele se criou lá nos anos 30 só com o western, assim, ele fez, assim, a grande massa só foi ir no cinema pra ver o western, né, que era nos anos 30.
Sim.
Então, enfim... A gente deve muito ao western hoje em dia, né?
É, se eu puder indicar algum um bom filme de western, Angélica, para essa nova geração, pessoa que gosta ou quer buscar, eu acho que os irmãos Coen com o True Grit, a versão deles, né, do com o Jeff Bridges e tudo mais, é um bom western, cara.
É, e é recente, né?
É recente.
Recente,
foi pra Oscar e tudo mais. É
um remake, ele é recente, pô. Legal, pô, como o gênero western tem histórias interessantes pra... Tipo assim, mudou a minha cabeça, entendeu? Porque eu também tinha isso, ai, western, peraí, ai, cowboy. Não, cara, mas dentro dessas histórias do western tem muita coisa legal, cara. Os caras passam muita coisa interessante. Uhum. Tem de tudo, cara. Só muda só o local.
Eu até digo que... Por isso que eu falo que o western também, Pablo, eu considero um estilo, né? Porque dentro do western você pode jogar drama, você pode ter
ficção
científica, como Cowboys e Aliens, por exemplo, que é um filme recente, que mistura as duas coisas. Não tô questionando a qualidade do filme, que pra mim é ruim. Mas tem, dá pra fazer. Então o western, ele permite você brincar com várias coisas.
Sim, cara,
com certeza.
Sempre lembro daquele filme lá que o Marcos me recomendou, que eu assisti, aquele filme do Fred Zinnerman, né? Que é o mesmo diretor de O Homem que Não Vendeu Sua Alma. O primeiro filme dele, o primeiro sucesso foi o Ragnum, que é um western. Um cara que vai ter que enfrentar... olha que foda, rapidinho. O cara vai ter que enfrentar um monte de bandidos, ele é xerife, ele tá, tipo assim, casou, entendeu? E vai pra lua de mel, só que ele não vai pra lua de mel porque vai ter que enfrentar os caras, entendeu? Ele passa o tempo todo no filme tentando arrumar ajuda, indo de porta em porta, pedindo ajuda, quem é que me ajuda a enfrentar esses caras? E a cidade toda que tava festejando o cara, porque o cara era um xerife da hora, ninguém queria se meter na roubada dele, cara.
Verdade.
Puta filme, entendeu? Então, porra, por favor, pessoal, vamos dar chance pra esse gênero.
Aproveitar a oportunidade e recomendar
coisas
imperdoáveis, né? Já que o momento, o Westin, quem sabe ressurge. Boa referência, Imperdoáveis de Clint Eastwood.
Porra,
que é...
Os Imperdoáveis, Três Homens em Conflito também, é um bom...
Sim, não,
bom
mas filme. Esses filmes, Ivan, o pessoal assiste, cara. Esses o pessoal assiste.
Esses
entendeu?
Esses o pessoal vai, né?
Tem um filme chamado Estranho Sem Nome, que é com Clint Eastwood também, que mostra ele como o espírito da vingança.
Sérgio Leone, não é?
Que é, exatamente, é muito bom também, vale a pena ver, sim.
Boa, sensacional. Bom. Perfeito, bom. Então ficou aqui o nosso apelo, né? Então bola pra frente. Agradecer aqui ao amigo Ivan participando conosco aqui mais uma vez do BPM. E aí, Ivan, deixa o seu recado aí, meu amigo, pro ouvinte.
Bom, pessoal, muito obrigado, fico muito feliz de mais uma vez poder participar aqui do BPM, tirar do peito esses filmes que a gente fica querendo contar para todo mundo, que a gente viu e que é maravilhoso, e compartilhar a experiência.
É verdade, cara.
Bom, eu não vou recomendar nada que vocês me sigam, porque eu não sou uma pessoa pra ser seguida, mas tem um cantinho que eu coloco algumas coisas que vocês podem ver lá, as figuras que eu colo. Eu coloco um pouco de arte, um pouco de humor e muito de sexo e sacanagem. Se vocês gostam dessa coisa.
É verdade, cara.
Olha o shame aí, ó.
Vai ficar linkado aí o tambor. Né?
Visitem o Tumblr ou não, que é o Tumblr que eu coloco as coisas que eu quero colocar. Não coloco nada organizado, só me deu vontade, eu vou lá e posto.
Ah, legal.
O endereço pra quem quiser acessar é o Pyunton, que é um nome muito sugestivo. .tumblr.com.
Beleza, Ivan, obrigada, querido. Agradecer também ao amigo Pablo, que é nosso colaborador aqui no Cinemasmorra, né, Pablo? Muito obrigada. Dá o seu recado aí, o que você tem feito, o que você vai linkar pra galera?
Opa, pessoal, então, foi um prazer enorme participar daqui. Eu adoro o podcast do Masmorra, pra mim é um dos é um dos poucos aí que realmente tem compromisso com o cinema de verdade, né? Então, eu acho que é aquilo que eu comentei mesmo, né? Tem que manter vivo esse projeto aí para o pessoal continuar a conhecer cinema. Não o cinema de um local, nem de um país certo ou de uma época específica, mas cinema, né? Então, adoro participar quando eu posso, porque agora também eu tô muito ocupado trabalhando que nem um louco. Acabei de virar a noite lá no trabalho aqui, então quando posso, tô na área, quando precisar pra editar também, participar, tamo aí, só que agora tá um período meio complicado, assim, por causa de muito trabalho, mas tô com o meu blog, que é o
GeneseFantástica.blogspot.com,
que eu falo sobre literatura fantástica, que é um dos meus tesões, assim, né, fora o cinema, assim, eu adoro ler sobre os autores nacionais, inclusive, também. E, cara, tô na área aí, né, tô com o meu blog, meu Twitter, apegrilo, pra quem quiser, o Facebook, Pablo Grillo, também tô com o pessoal lá do Vortex, às vezes também eu posto algo lá pra eles, algum review que eu fiz, vai sair agora o quadrinho, o Whiteout, que eu fiz o review sobre o quadrinho, você conhece, ô Bruno?
Cara, eu já ouvi falar, mas ainda não tive a oportunidade de ler, mas o Panda leu, falou que é muito legal, cara.
É muito bom, cara. Tem o filme que é horrível, não assistam um filme que é o Terror na Antártida, não assistam, mas leu o quadrinho que é muito bom, é muito bacana.
Esse filme é com a Kate Beckinsale ou não, né?
Isso.
Ah, eu vi, é muito ruim.
Eu acho que eu vi também, ruim. Passou na HBO. Tá, cara.
Muito ruim, mas é verdade.
Mas o quadrinho é excelente, cara. Muito legal, cara, muito bom mesmo. Aí eu tô nessa, né, eu tô com o Vortex, com o pessoal lá do O Masmorra, tem meu blog, é isso aí, tamo na área aí.
Beleza, obrigada, viu, Pablo, valeu, querido.
Nada, que isso.
Quero agradecer também ao Bruno, espero que essa seja a primeira vez de muitas, viu, Bruno? Obrigadíssima, querido, por
participar. Poxa, eu que agradeço, eu já sou fã do Masmorra, já tenho tempo, e a gente lá no Cinéfilos, que é o blog onde eu falo também sobre cinema, a gente sempre tá trazendo alguma discussão, enfim, em cima, pega um filme e tenta destrinchar o máximo possível em cima dele. Poxa, eu agradeço, Angélica, pela oportunidade, agradeço ao Pablo, ao Ivan, acho que foi uma... muito legal. Todas as indicações foram excelentes, acho que as pessoas que forem ouvir vão ter muito do pra ver e pra se divertir, pra se entreter, e óbvio, pra pensar também, que eu acho que essa é uma das propostas. Eu queria agradecer e, se puderem me convidar pra mais, eu com certeza irei vir.
Olha que eu convido mesmo, hein?
Não, com certeza, eu gostaria inclusive
de... brincadeira, eu tô lá no
não,
outro
não.
dia.
Vamos lá, eu gostaria inclusive de gravar um Masmorra List, esse da Natureza Selvagem foi excelente, oh. E espero que venha outros, porque o projeto é muito legal.
Eu adorei também, obrigada, viu, Bruno?
Vamos lá, eu sou do oiscinéfilos.com.br e você também me acha no cruzadorfantasma.com.br. Também tem o Radiofobia, né? A gente sempre tô lá participando, sempre que o Léo me chama, tô lá gravando com ele.
Beleza, Bruno, muito obrigada. E pra você, querido ouvinte, nos mande aí o seu e-mail, né? Para contato@cinemasmorra.com.br. Comente aqui o que você andou assistindo. Já assistiu o que a gente comentou? Comenta aí embaixo também, cara. E é isso, gente. Grande abraço. Até a próxima, né? Mais um BPM aqui pra vocês.
Falou, pessoal.
Valeu,
tchau,
pessoal.
Tchau,
valeu.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians.